está sendo realizado nesta quarta-feira em Maringá o encontro regional da AERP, a Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná. E nesta manhã, um dos palestrantes foi o advogado e professor André Marcília, com o tema Liberdade de Expressão e Responsabilidade nas Emissoras de Rádio e TV. E é com o palestrante André Marcília que a gente conversa agora aqui no estúdio da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana, todos os nossos ouvintes da CBN Maringá. É um prazer estar aqui.
Bom, é possível definir liberdade de expressão?
Olha, é possível definir liberdade de expressão, embora a gente defina pouco. Em geral, a gente define sempre qual é a responsabilidade do exercício da liberdade, mas a liberdade em si a gente define pouco. Liberdade de expressão é a possibilidade de você falar contra tudo e contra todos, justamente para que isso seja uma forma de fiscalizar a sociedade, fiscalizar o Estado. A liberdade de expressão é um direito constitucional presente na nossa Constituição e dela decorrem outras liberdades, como a de imprensa, como a religiosa, como a de consciência, a catedrática, etc.
Bom, a liberdade de expressão é um dos pilares da imprensa, né? Mas na sua palestra você diz que a imprensa está se confundindo com as redes sociais. O que está acontecendo?
Pois é. As redes sociais, elas nasceram como um espaço de opinião, né? Então, a partir dos fatos, as pessoas, os usuários, eles se manifestam e opinam a respeito do que eles pensam sobre os fatos. A imprensa não. A imprensa, ela repassa fatos. Ela serve, na modernidade, como uma espécie de curadora dos fatos. Como tem curador de arte, tem o curador dos fatos. Filtra-se o fato e entrega-se para o leitor. De alguma forma, em algum momento, a imprensa passou a se confundir com as redes sociais e passou a não apenas retratar os fatos, mas opinar sobre eles. E com isso, redes sociais e jornalistas, ou usuários de redes e jornalistas, ficaram como se fossem a mesma coisa para o leitor, para os juízes, para todo mundo. Esse me parece ser um lugar de perigo para a imprensa, porque essa confusão confunde não só o leitor, como também a forma jurídica de se defender o jornalismo dentro do país. Então tem uma questão funcional da atividade, mas uma questão jurídica de proteção do jornalista que se perde quando ele se confunde com as redes sociais.
Bom, e na imprensa, né, como você disse, que é uma curadora dos fatos, né, todo o conteúdo publicado é mediado pelo editor, tem o contraditório, né, que é o outro lado, e nas redes sociais, né, até onde vai a liberdade de expressão? Então, nas redes sociais.
Nas redes sociais, isso não ocorre. Claro, a gente não sabe necessariamente, por conta dos algoritmos das redes, se aquele conteúdo que é distribuído, ele de alguma forma é na fonte cerceado, ou se ele é distribuído igualmente a todo mundo. É como uma antena de rádio. Né? As redes sociais, os algoritmos funcionam como antenas de rádio. A gente tem, pode ser que haja perfis que tenham antenas maiores do que outros e a gente não sabe exatamente ou não sabe exatamente por qual razão o alcance de determinado conteúdo ou perfis é maior do que o de outro. Mas, de alguma forma, essa restrição ou esse filtro não é feito como na imprensa por um editor. Não acontece isso nas redes sociais. Não existe o editor das redes sociais. Uhum. E, claro, então, o exercício dessa liberdade de expressão nas redes sociais é mais amplo. E por ser mais amplo, as pessoas podem entender que seja mais perigoso também, justamente porque não tem ninguém filtrando. Agora, por outro lado, a gente precisa lembrar que alguém filtrando um conteúdo do ponto de vista editorial também pode ser um elemento cerceador da liberdade. Muitas vezes os editores ou muitas vezes a imprensa passa por filtros que são censórios, né? Acontece muitas vezes de esse assunto é melhor não falar, aquele patrocinador pode ficar chateado, esse editor não gosta desse ou daquele político, esse veículo ou aquele não é necessariamente um veículo que tem essa tendência política. Isso acontece também. Então, a censura ou a limitação à liberdade de expressão, ela não acontece apenas quando não existe filtro nenhum e isso passa a ser um perigo. Ela existe também quando há um filtro. Não tem como a gente fugir da possibilidade de que a liberdade de expressão seja mal exercida ou de que o seu exercício resulte em censura.
Uhum. Bom, então, as redes sociais, né, o advento das redes sociais é um grande desafio para as sociedades, né, todo mundo. Quando o legislativo ou o judiciário tentam limitar, controlar o conteúdo das redes sociais, né? Qual deve ser a postura da sociedade e da própria imprensa, na sua opinião?
Bom, a postura da imprensa ou das redes sociais ou das pessoas da sociedade de uma forma geral em relação a projetos ou a tentativas de regulação é o de atenção. Atenção ao que está sendo regulado. A regulação em si não é um mal. Agora, eu sempre digo, uma regulação ruim é pior do que a ausência de uma regulação, porque ela ocupa um lugar indevido. Quando alguém faz uma regulação ruim, ela não permite que outras regulações melhores surjam, porque aquela está ocupando um lugar. Então é necessário que se discuta, sim, regulação de redes sociais, assim como se discutem leis a respeito de imprensa, se busque uma simetria regulatória em relação às redes de imprensa, isso tudo precisa acontecer. Agora, esse debate precisa ser feito dentro de uma previsibilidade que a censura não pode ser um preço a ser pago. A subjetividade de algumas regulações, como a gente tem visto ou assistiu durante os últimos anos, o debate a respeito disso, a gente não pode permitir que a possibilidade da subjetividade de algumas leis serem aplicadas no dia a dia do judiciário de forma censória seja um preço a se pagar porque nós não temos regulação.
Uhum. Bom, então você disse que a gente tem que estar sempre atento, né? Essa fronteira entre um conteúdo que deve ser questionado ou a censura propriamente dita, né, ela é muito tênue, né? Como a gente percebe o momento em que a gente deve, opa, aqui a gente tem que prestar mais, tomar uma atitude.
O tal do limite da liberdade de expressão.
A gente volta naquele.
Qual é o limite da liberdade de expressão? Essa é uma discussão extremamente profunda, histórica e muitas vezes cultural, Luciana. A gente tem no Brasil uma visão, às vezes, autoritária a respeito do exercício da liberdade de expressão. De que a liberdade de expressão ela serve para promover valores bons, de que necessariamente ela não pode ofender ninguém, as suscetibilidades, as sensibilidades, a ofensividade alheia. Não é verdade, porque a liberdade de expressão ela precisa servir inclusive para o exercício do discurso que nos ofende, do discurso que nos constrange, o discurso que nos move, mobiliza, ainda que de um modo ruim, porque essas coisas existem na sociedade e, ao existirem, precisam ser discutidas. A gente não pode colocar debaixo, isso é muito brasileiro, colocar debaixo do tapete tudo aquilo que a gente não gosta. Isso volta. E isso volta sem debate. E sem debate volta muito pior. Então a liberdade de expressão precisa existir, inclusive para promover valores que a gente não quer muito tratar. Isso é relevante. Para mim, o limite da liberdade de expressão é promover discursos que preguem a extinção do outro. E isso é um limite não só humano, como um limite lógico. Se a liberdade de expressão serve para promover o debate e você deseja extinguir o outro, você não tem debate sem o outro. Então, você fica falando sozinho e falar sozinho é um símbolo de autoritarismo. A liberdade de expressão tem esse limite, lógico e humano, para mim, mas os outros precisam ser vistos com muito maior cuidado. Não é o que a gente tem visto hoje em dia no dia a dia do judiciário e no dia a dia do legislativo. A ofensividade ou a sensibilidade alheia tem sido o mote para a gente coibir o discurso das pessoas.
A gente tem censura, então?
A gente tem censura do judiciário, a gente tem censura do executivo, mas a gente tem censura também da sociedade. Os valores morais da sociedade, como, por exemplo, não posso ser ofendido jamais. Isso é um limite moral que tem sido imposto e que também pode ser chamado, sem dúvida alguma, de censura.
E a imprensa tem autocensura? É aquilo que você estava comentando aqui, desses filtros que o próprio editor tem, por exemplo, seria uma autocensura também?
Com certeza. A censura, a autocensura, ela é, na verdade, todos nós. Né? Todos nós passamos, de alguma forma, por autocensura. Eu, quando vou dar uma palestra, eu falo, será que eu falo isso? Será que eu uso esse termo? Será que vai pegar bem? Será que alguém vai atirar um tomate? Isso tudo é uma forma de autocensura. E não é, pode ser confundido isso com receio, com medo ou com qualquer coisa do gênero. Isso é humano. Agora, a autocensura não é humano. O receio de você poder ser punido socialmente pelo que fala, ou punido socialmente ou judicialmente, seja o que for, E isso é uma anomalia. Você pode ter algum preço a pagar social, pelo que diz, mas um preço jurídico ou um preço no sentido de você ser cancelado, como acontece muitas vezes hoje em dia, ou ser denunciado, como acontece também muitas vezes, isso é um preço que não se deve ou não se deveria pagar pelo que fala. Falar mesmo algo que incomoda deveria ser uma prática saudável de toda e qualquer sociedade democrática.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigado. Um abraço a todos.
Nós conversamos com o palestrante André Marcília. Ele é advogado, professor, palestrante nesta quarta-feira do evento regional da AERP, Associação das Emissoras de Rádio e Difusão do Paraná.